Bom fim de semana, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada de Zero Absoluto. Relembrando que esta temporada está a ser gravada no verão de 2023, portanto,
oh, yes.
Disclaimer, toda a informação que passa a ser mentira por obra
do tempo.
Nós não temos culpa.
A vida é corrida.
Portanto, Álvaro, apresenta-te.
Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes. João, como vai?
Tudo bem, obrigado. E tu, Fred?
Bem.
Ótimo.
Legal.
Acabou. Legal, mó legal. E o que é que vamos falar?
Pô, mano, eu só queria contar para os nossos ouvintes que eu acho muito interessante, mano. Tipo, a gente tava aqui antes de gravar esse episódio. E, pô, acho que passa uma vibe muito boa se a gente escuta o nosso
A nossa intro.
Sim. A nossa intro. Então eu e o João agora, antes de começar, a gente... Como que é, João? Fala lá do... Mano, é só uma prévia. A gente fez.
Depois promete no nosso Patreon.
Ainda não temos Patreon.
Mas era uma boa ideia no futuro,
era
hein?
Era uma boa ideia no futuro.
Não, mas apesar que não vai mudar muito, tipo, a minha conta bancária.
Só pra dizer que tem 7 zeros.
7 zeros na conta, à esquerda.
Zero à esquerda.
Mas então, tópico 2.
Zulo, eu tô brincando. Mas é, o tópico de hoje a gente vai falar sobre ética e inteligência artificial e o futuro, o futuro de como assim. Tem muitas pessoas que falam que aquecimento global e essas coisas é o maior problema que vivemos.
Um solar flare?
Um solar flare? O que é um solar flare?
É uma tempestade solar.
Exato. Quando, na verdade, tem muitos especialistas mesmo dizendo que o que a gente, na verdade, deve começar a queimar combustível pra caramba, porque o problema mesmo são as inteligências artificiais.
E a ética, no fundo. O que é que isso vai trazer
como
pro futuro?
Como é que
nós vamos lidar com isso?
O que eu vi, eu vi um exemplo até muito interessante disso daí, que foi o seguinte, tipo, a inteligência artificial é uma arma. Entendeu? Até muitas pessoas dizem que o ChatGPT foi lançado porque, assim, a China já ia lançar pra, tipo, a sociedade dela um equivalente pra China. Por acaso,
eu acho que eles não têm ainda a capacidade de o fazer. Não é assim tão fácil.
Se o ChatGPT também sabe falar chinês em 3 segundos, né?
Mas não consegues construir o ChatGPT com o ChatGPT.
sim, mas pronto. Mas o exemplo que eu vi é: a inteligência artificial é uma arma que pode ser usada em guerras e que, por exemplo, na bomba nuclear, quando ela foi desenvolvida, meu, isso estava restrito a governos.
Certo.
Entendeu? Tipo, mano, quem tinha era Estados Unidos, Rússia, e é muito mais fácil você controlar. Agora imagine uma bomba nuclear que cada um podia desenvolver no computador de casa.
Yeah.
É literalmente, se cada um tiver um ChatGPT para usar como quiser...
No bolso,
você tem uma potencialidade de uma bomba nuclear... Tipo, mano, sabe? Você não sabe.
Sim. As pessoas têm as piores intenções do mundo e se isso for possível, programar uma inteligência artificial simplesmente com um quadro ético horroroso, tu consegues fazer atrocidades absurdas.
Tu consegue,
se estiver ligado a máquinas, mas achas que é possível controlar isso no futuro? De alguma forma? É que nem nós concordamos na ética. A ética é uma discussão filosófica, nós nem nisso conseguimos concordar.
Mas podemos concordar que havíamos de estabelecer limitações nas capacidades do ChatGPT, por exemplo.
Não precisamos de dizer ChatGPT sempre, pode ser uma inteligência artificial diferente, Carlos.
A gente já falou no episódio anterior de inteligência artificial, que a gente já contou, que o Fred até mencionou. Que
anterior ou futuro, não sei.
Futuro. Não, acho que
muito provavelmente o pai há dois meses.
Sei o pai há dois meses ou há um mês.
Acho que aquele vai ser o primeiro, mas pronto. Mas então, e basicamente o que a gente mencionou era que... Fred mencionou que o Elon Musk e já muitos especialistas em inteligência artificial tinham assinado uma carta que era pedindo 6 meses de interrupções de pesquisas.
Certo.
Porque eu vi um artigo que falava que... Um paper, como lá o Fred já dizia. Eu vi um paper que dizia que a cada 30 artigos que saíam, papers que saíam sobre inteligência artificial, só um era sobre segurança. Era 30 para 1. Homenagem ao Matuê aí, hein?
30 para 1.
Mas a cada 30 artigos que saíam sobre evolução e progresso, tipo, novas formas de pensar...
Só um sobre segurança,
entendeu? Então, assim, eles estavam pedindo 6 meses de... 6 meses de pausa disso daí, só para que pudessem pensar mais. Tipo, pô, olha, como que a gente vai... Porque até o próprio ChatGPT falaram que lançaram, tipo assim, foi uma cena mesmo de, olha, a gente tem um produto aqui, vai lançar. Tanto que o Bard, ele não tava pronto e a Google teve que correr para lançar.
Sim.
Só por conta... Tipo, mano,
criou uma revolução tecnológica na indústria.
De uma hora pra outra. Todo mundo teve que, né, tipo, pensar mais sobre isso.
Mas o que é que. Quais é que vão ser os maiores desafios no que toca à segurança da inteligência artificial? O que é que tu, o que é que tu achas que o foco, onde é que o foco devia estar? Tipo, o que é que tu vês mais provável de ser utilizado? Ok, claramente numa guerra ou uma, alguma coisa do género.
Sim.
Mas meio que isso é um bocado difícil de evitar, porque tu não consegues controlar o que é que um país inimigo faz para te atacar ou alguma coisa do
numa
género.
Numa guerra eu acho que é diferente. Na guerra vale tudo, exceto os crimes.
Mesmo não, os crimes de guerra valem. Não, né? Vale os crimes de guerra, mas faz crimes de guerra.
Sim.
Faz
crimes de guerra. Para mim, o problema está sobretudo em ter uma inteligência artificial que nos supera e nós já não sermos capazes de a parar. Porque há muitas coisas que a inteligência artificial agora é capaz de fazer que nos espantam.
Certo, certo, mas vais fazer o quê em relação a isso? Vais proibir o desenvolvimento?
Mano, é que eu acho que, sincero, tipo, eu não tô falando por mim. Eu tô a falar mesmo, tipo, de muitos pesquisadores que estão falando assim, olha, a gente não tá querendo uma pausa nisso daí, tipo, porque a gente precisa, sabe, porque a gente precisa tomar cuidado com um determinado parâmetro, porque a gente não sabe. Não, é literalmente porque ninguém sabe muito bem quais são, sabe, os parâmetros. Ninguém, a inteligência artificial desses modelos mais complexos é basicamente uma caixa preta que a gente coloca lá um monte de parâmetros aleatórios, a gente tem uns inputs e ela dá os inputs, a gente não sabe como aquilo funciona e qual o caminho que ela vai procurar pra, tipo, dar os resultados, não, entendeu?
Certo, isso é certo, mas a questão que eu digo é sempre difícil, ou até impossível, diria, de parar a evolução. Não é assim que nós fazemos as coisas. Nós fazemos as coisas dão errado e depois corrigimos as coisas.
Sim, o sempre problema foi assim. Foi assim até...
Explodiram quantos aviões até as coisas darem
Exato.
Certo?
Exato, o problema é que o avião que a gente está tratando agora, ele destrói a humanidade, entendeu?
Sim, o avião
só explode
uma
vez,
é verdade.
Entendeu? Tipo assim, a gente nunca teve um problema que era, digamos assim, olha, se esse problema estourar, todo mundo morre, simplesmente na hora.
Não,
ou,
tens
tipo,
tentativa
de. Você não tem tentativa de erro, entendeu?
Então...
Tipo, uma AK-47 é uma arma, ok, mata muitas pessoas. Mas, mano, tipo, não é uma AK-47 que vai acabar com a humanidade.
Certo.
Pode ser a inteligência artificial.
Mas a inteligência, uma bomba nuclear tem
mas
uma...
Ninguém, mas agora o erro já está feito, já não há nada a fazer em relação a isso. Já está disponível, o conhecimento está disponível para toda a gente. E a capacidade de o fazer também.
Sim, é verdade.
Há inteligências artificiais open source que simplesmente... Pode-se ir lá e copiar, ou...
E copiar, claro.
Ou que treinar de uma forma diferente.
Eu acho que se eventualmente chegasse a um nível absurdo, não estou a sugerir isto, estou só a pensar numa coisa que poderia acontecer. Podia se tornar ilegal.
Utilizar a inteligência artificial?
Sim. Não em geral, mas... Por exemplo, se eu quiser utilizar a inteligência artificial para otimizar uma trajetória, fixe. Mas se eu quiser utilizar...
E aí tipo, onde você desenha a linha?
Mas, exato. E aí entra o problema de... Ilegalizar nunca elimina a utilização. Tal como podes ver com quase todas as coisas, certo, que são certo, ilegais, certo. Continuam a existir.
E o problema é,
continuando a existir, basta uma vez passar aquela linha que nós tínhamos falado, aquela singularidade, uma vez passando essa singularidade.
E já perguntando, vocês acham que a gente está longe ou perto da singularidade? Vocês acham que... Num futuro já próximo, a gente pode chegar nesse ponto, porque eu tive até perguntando pro ChatGPT, pro próprio, que é, você tem três tipos de inteligência artificial: a fraca, a forte e a super, né? Que é, no caso, ali é quando você passa a singularidade. Vocês acham, sabe, qual que vocês acham que é o ChatGPT?
ChatGPT é forte.
É a fraca.
É não,
fraca.
Não, é sério.
E eu perguntei para ele, ele perguntou que é fraca.
Sim. Mas fraca é tipo, sei lá, aplicações de...
Tipo assim, ainda assim, digamos assim, a única coisa que o ChatGPT sabe interpretar bem é texto, entendeu? Tipo, ele não tem tantas aplicações em tipo, sei lá, mano, fazer uma cirurgia, entendeu?
No o caso... ChatGPT num robô seria difícil de atuar em alguma forma com interesse, porque... Ele não consegue interpretar dados de sensores automaticamente, ele teria que desenvolver um programa que o fizesse por ele.
Exato, exato. E assim, querendo ou não, o ChatGPT, ele não consegue aprender, tipo, novos conceitos, entendeu? A gente ainda não teve nenhuma descoberta científica que foi feita
por ele, sim. Ele pode ajudar a processos que...
Tipo assim, ele pode ajudar a gente no processo de decisão, mas você pode ver, um ser humano, ele consegue fazer uma descoberta científica nova.
Sim, tens razão.
A gente ainda não teve nenhuma que, tipo, nenhuma descoberta científica nova, entendeu? E, tipo, igualar, ou digamos assim, o nosso nível de... Mas eu acho que grande parte da capacidade, tipo, dos seres humanos não tá ali... tipo, num ser humano só. Tá no conjunto de seres humanos, entendeu?
Sim, na capacidade de comunicação.
Okay. Na capacidade de... Mano, uma pessoa não consegue fazer um Airbus A330, entendeu? Tipo, impossível.
Não, é impossível, sim.
Mas também podes incorporar cooperação e parâmetros
nas máquinas,
sociais.
Sim. Nas máquinas.
Mas o que vocês acham de uma... Vamos colocar aí já no... pulando que a gente consegue. Quanto que vocês acham que a gente tá mesmo, assim, de chegar naquele ponto que é o ponto, tipo, de... É a singularidade, é o horizonte de eventos, assim.
Eu diria que estamos a uns 20, 30 anos.
20, 30 anos?
Sim.
Pô, mano, mas é que vocês acham que, tipo, se você coloca mesmo essa previsão... Ok, agora já a segunda pergunta em cima dessa pergunta, essa resposta que você já deu. Qual que você acha que é o resultado disso daí? Quais vocês acham que são os três... Sei lá, mano, quais são os resultados possíveis pra, tipo, a gente chegou na singularidade?
A minha resposta vai ser um bocado influenciada pela conversa que já estávamos aqui a ter antes, pré-podcast, mas eu vejo a coisa no sentido em que pode dar uma de... Ou pode dar muito mal.
Ou muito mal.
Completo extermínio, ou então...
Utopia.
Utopia. Numa ocorrendo a singularidade e tendo uma espécie, vamos chamar assim, uma espécie mais inteligente do que nós, a coabitar neste planeta connosco.
Sim.
Acho que seria uma dessas.
Mas olha, você percebe que, tipo, mano, se daqui a 20, 30 anos a gente tá numa utopia e que... Olha aqui, primeiro já ponto. Se a gente vive numa utopia daqui a 20, 30 anos e a inteligência artificial ficou muito inteligente, uma das respostas que a gente já pode ter daqui a 20, 30 anos é, tipo, se há vida extraterrestre fora da Terra. Porque a inteligência artificial vai ser capaz de, tipo...
É que nós podemos...
Mano,
nós
é que literalmente a gente pode, tipo, tá há 20 a 30 anos, ou da gente simplesmente morrer, ou da gente ter todas as respostas. Todas.
Ah, e outra coisa também que estávamos a discutir antes aqui do podcast começar, é que a inteligência artificial pode-se aperceber também que a melhor forma de existir é em paz.
É em paz? Ou
não.
Também se pode dar o caso da inteligência artificial simplesmente dizer, olha, ok, acho que vocês enquanto seres humanos, enquanto espécie, funcionam mesmo mal. Não concordo com a maneira com que funcionam.
Vou preservar aqui só 3, 4 famílias para zoológico.
Não, deixo-vos o planeta e vou-me embora.
Mano, isso aí é o episódio do...
Limitless?
Não. O episódio do iogurte lá, do...
Ah, o iogurte! Pois
o iogurte
é.
Que ficou inteligente no Black Mirror. Não é Black Mirror.
É... Love, Death, Robots.
Death and Robots. Love, Death, exato.
É um episódio
exato.
Em que... Explica lá para a volta. Um químico está... Trabalha numa fábrica de iogurtes e sem querer... Despeja uns químicos.
Uns químicos e assim. O iogurte ganha consciência.
O iogurte ganha vida. Sim. E... Ele leva o iogurte para casa.
É que é muito estranho, mano, o iogurte.
Está a tomar o pequeno almoço, iogurte com cereais, e os cereais começam a mudar de sítio para escrever.
Para o presidente.
É, para escrever frases. E eventualmente aquilo vai escalando, o iogurte já começa a falar sozinho.
Sim, é tipo bolhas que saem palavras.
O iogurte torna-se presidente dos Estados Unidos.
Sim, assina um contrato, torna-se presidente, aquilo vai escalando mesmo rápido. A certo ponto o iogurte domina o mundo e chega um dia em que... Todos os iogurtes
simplesmente vazam.
Levantam um voo tipo foguetão. E pronto, a Terra continua para nós. Nós fazemos aqui a porcaria que quisermos.
Tipo, eu vi...
Mas é que isso não é assim tão far-fetched. Como é que se diz far-fetched? Improvável de se pensar. Tendo em conta que se calhar a AI pode ter a consciência, ok. Eles não vivem da maneira como seria a ideal, mas eu também, enquanto AI, também. Não os vou querer matar. Por isso vou só abandonar.
Mano, é tipo, eu vou fazer um wormhole agora e tipo, mano, e vou pro outro lado da galáxia que, tipo, ninguém me enche o saco. E lá tem uma estrela um pouco melhor. Mano, simplesmente, tipo, mano, pode ser uma. O filme Lucy também trata disso, né? Tipo, que é muito interessante. Tem gente que fala mal daquele filme, eu acho muito interessante.
Eu gosto, a única coisa é que a premissa do filme é errada. Nós usamos, sim, de facto 100% do cérebro.
Sim, a premissa é meio mal.
Não usamos sempre ao mesmo
tempo.
Mas
tipo, mano, a gente pode considerar que a Lucy era uma, digamos assim, ela tá avançando ao ponto de uma singularidade, entendeu?
Certo, exatamente.
E que ela simplesmente, tipo, descobre no final do filme... Né, toda a informação do universo.
Enfim, ela transforma-se em energia.
Ela transforma numa pendrive. Conta aí, Fred, conta aí. Tipo, dá um resumo do filme em 30
Basicamente,
segundos.
Basicamente, a premissa do filme é que os seres humanos só usam 30% do cérebro.
10%.
Uma coisa 10% do género. É. Que, atenção, é mentira. Nós usamos 100%, só não coincidentemente. Mas, e ela tomou uma droga qualquer.
Ela que... estava a transportar.
Ela estava a transportar uma droga nova que nova, tinha capacidade de te deixar mais inteligente.
Que deixou com capacidade de usar o cérebro todo gradualmente. E eu, o filme todo é passado.
Ela é de 10, aí depois ela tem 20.
Exato, mas várias percentagens que ela vai experienciando de uso da mente humana e com as várias coisas que vai podendo fazer nova. E no fim, ela ganha a consciência do universo e ela própria torna-se no universo por ser,
sim,
por usar 100% da capacidade mental e torna-se numa pen drive.
É que eu acho que, tipo assim, se a gente tá... Se você falou que a sua previsão é de 20 a 30 anos pra gente ter, tipo, mano, o marco, digamos assim, da vida humana... Tipo, mano, eu fico pensando assim, mano, será que vale tanto a pena me esforçar agora? Então, você vai ver, mano, se daqui a 20 a 30 anos, tipo, mano, vai ter um estralo e, tipo, todo mundo vai estar na perfeição ou todo
também
mundo vai
pode morrer? Ser, também pode ser uma perspectiva completamente irrealista e atingir uma inteligência
e demorar
orgânica...
Muito.
Ser completamente impossível.
Que a gente também nem tem consciência. A gente nem sabe como
exatamente,
isso, né?
Tipo, exatamente.
Como passa desse
mas,
passo.
Mas assim. A questão é: só vamos saber no dia em que acontecer e pronto, acontece, aconteceu.
Sim, até lá as pessoas vão experimentando sem saber bem o outcome.
Tens saber o caminho, no fundo, tu estás a andar para a frente.
É que a gente, anda mesmo cego, bro. É, yeah. A gente está andando mesmo cego para uma.
Mas neste momento, com aquilo que já existe, acham que é necessário haver mais regulamentação? Pra prevenir alguma
coisa. Bom, mano,
coisa.
O que eu falo é o seguinte, eu sempre gosto de... Tem aquela frase de Galileu, né? Se eu vi longe é porque eu me apoiei em ombros de gigantes. Não é certo. Uma frase assim?
Galileu ou Einstein?
Acho que é Newton.
Acho que é Newton.
Eu disse essa mesma frase num episódio qualquer anterior e disse, cara, Einstein. Desculpa.
Mano, é algum inteligente, algum cientista famoso.
Alguma
pessoa muito inteligente do passado. Mas então, e o que eu falo é o seguinte, tipo, mano, você tem muitos pesquisadores mesmo de tipo, mano, malta que sabe muito mais do que eu, e eu me coloco como ignorante aqui, que fala assim, olha, eu acho que é melhor a gente dar uma pausa porque a gente não sabe que caminho que isso daí tá tomando. Tipo, mano, eu falo assim, bro, eu acho que talvez eles podem estar certos.
É isso, entendeu? Não é que agora esteja em perigo, mas o facto de nós não percebermos tanta coisa, nós, quer dizer, quem sabe...
Quem sabe,
exato. Não conseguir perceber tanta coisa, uhum. Não saber o caminho que isto vai...
Tomar.
As proporções que... Pois. Pelo simples não, pá.
É preocupante, mas a questão é... não é da natureza humana parar a evolução. E acho que pedir isso é simplesmente irrealista, por isso... Se sequer alguma outra regulamentação no que toca à inteligência artificial, devia ser outra coisa. Porque parar a evolução não é fazível, não é realizável. Não, ninguém vai aceitar isso.
Tipo assim, mano, o que eu acho que não é pausar, não é parar a evolução. É você tentar diminuir o ritmo de algo, entendeu? Para que seja um crescimento mais saudável, digamos assim, entendeu? Porque também, às vezes, assim, a forma como a gente tá tratando essa singularidade... Digamos assim, o ponto que essa singularidade pode chegar depende, às vezes, muito de como a gente tá colocando ela agora, entendeu? Tipo, eu não tô falando que a gente vai parar e que é proibido usar inteligência artificial. Mas eu tô falando que, às vezes, mano, você percebe que pro crescimento de uma criança, às vezes, é muito melhor. A gente sabe que uma criança no futuro, ela vai sair pra uma discoteca, vai fazer isso, vai fazer coisas de adultos. Mas a gente não leva uma criança com 12 anos pra uma discoteca. Entendeu? Tipo, mano, às vezes é tentar dar o tempo ao tempo, entendeu? Mano, certo. A gente entender que certas coisas assim, mano, olha, talvez a gente não tá na fase de tá liberando, tipo, o ChatGPT pra todo mundo, entendeu? Isso daí que eu tô querendo dizer. Será que é legal todo mundo ter acesso a uma inteligência artificial? Será que é,
ou
será
então,
que é positivo?
Então, focar mais na segurança.
Tá bem.
Investir
então,
mais...
Então vou também dar outra perspectiva, que é o facto de estar aberto pra todo mundo e pra todas as pessoas, também pode fazer, ok... Há tanta probabilidade de serem as pessoas a dar errado, como também serem o público em geral a descobrir como é que se resolve esses problemas. No caso desta corrida agora à inteligência artificial, não sei se vocês sabiam, foi lançado o ChatGPT por ordem, e depois o Bart, e depois um da Meta, do Facebook.
Sim, já vi aquele sendo
lançado. E o da Meta foi, deram um leak do modelo antes. E acidentalmente eles aperceberam-se disso, porque deram leak do modelo antes, houve logo versões open source de adaptações do modelo para certas coisas específicas.
Sim.
E com o modelo, simplesmente o Facebook...
Eles melhoraram o
Facebook abriu, foi a Meta, viu o que é que as pessoas estavam fazendo no geral, recolheu toda essa informação e integrou no próprio modelo. Claro. Teve trabalho grátis feito por público no geral. Por isso eu acho que a segurança também pode vir de um open source. E acho que...
Mas eu entendo o que você está falando, mas é aquela questão da bomba atômica que eu volto, entendeu? Tipo assim, É verdade.
Mas os governos são melhores que as pessoas, achas isso?
Pô, mano, pra cuidar de matérias de, tipo, de... Definitivamente, eu acho. E, tipo, mano, e você sabe...
Eu não acho nada.
Mano, literalmente, você prefere o quê? Dar uma bomba nuclear pra um governo ou, tipo, pra todo mundo? Mano, literalmente, eu prefiro que tá num governo porque você tem... É que... Muito, e a burocracia age a favor, entendeu?
E também a probabilidade, imagina, mesmo que as pessoas no governo...
Depende, porque o facto de um governo que tem bomba atómica ou do governo que tem bomba atómica faz jogos de poder com isso e consegues...
Eu entendo que é mal, mas você percebe se cada russo tivesse uma bomba atômica, será que já não tinham jogado na Ucrânia?
Em termos de probabilidades, mesmo tipo que o governo seja uma representação do povo, são menos pessoas. Só isso já é uma chance muito mais pequena de correr mal.
E eu acho que você coloca mais, mesmo barreiras burocráticas, talvez certas coisas... Mano, e olha que sou eu que tô falando isso aí, que valoriza a liberdade e tudo mais. Mas talvez certas coisas, elas necessitam ter barreiras, tipo, muito burocráticas.
Mas no fundo vai ser sempre uma pessoa que define... Para as outras que não podem. Que...
O que, que pode e o que não pode.
O que é que pode e não pode ser feito. Mas é na mesma uma pessoa, tal como eu e
ainda,
tu.
Ainda na mesma uma pessoa. Só que, tipo, você percebe que escolher aleatoriamente uma pessoa para cuidar da bomba nuclear, digamos assim, é melhor que seja uma pessoa pelo menos escolhida pelo povo, entendeu? Do que um aleatório. Sim, tipo, mano, do que você dar um dado random na sociedade. Olha, Frederico Batista, você vai decidir o que fazer com a bomba atômica.
É isso, é que a história de dar open access. É bom, open source é bom, porque as pessoas também podem arranjar a solução. Mas é sempre uma faca de dois gumes. Podem arranjar a solução, mas podem também encontrar a destruição. E neste caso, a consequência de encontrar a destruição, eu acho que é muito mais pesada do que...
Mas a questão é que eu não confio o suficiente em nenhum governo para...
Eu também não, mas o problema é que eu não confio mais em... Mas eu confio muito menos, tipo, na população geral.
Mas
eu prefiro
não
confiar num gajo random do que em 10 milhões de pessoas.
Mas é que a questão é que nos 10 milhões de pessoas, se calhar há 2 milhões de pessoas boas, e a realidade é que, querendo ou não, há mais pessoas boas no mundo do que pessoas más.
Ok, isso é um argumento.
Só que a gente só precisa de um psicopata para fazer merda.
Mas se calhar com 2 milhões de pessoas talentosas a trabalhar para combater certos aspectos, a coisa também evolui.
Sim,
a questão
sim,
é, pode ser. Se o gajo usa, se o psicopata usa a inteligência artificial para construir uma bomba atómica ou o que seja, que simplesmente dizima o mundo num estalo.
É só que tem uma competição, se eu não me engano, tipo, de quem constrói, tipo, uma fusão nuclear mais cedo. Tipo, parece que o recorde é, tipo, de uma menina de 11 anos que ela, tipo, fez um reator nuclear em casa. Tem uma competição, tipo, mano, de quem faz o reator nuclear mais cedo, assim. Tipo, mano, tá no Guinness Book, a pessoa mais, tipo, nova
fazer um reator nuclear.
Tipo, mano, é 11 anos, mano. Uma menina que gastou, tipo, bué dinheiro fazendo isso.
O quê? Uma russa?
Não, parece que era americana, mano. Os americanos que têm essas ideias meio malucas.
Sim, 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 clássico.
Mas olha, outra coisa que pode acontecer também é a inteligência artificial evolui, nós não conseguimos parar. Mas depois não acontece nada. Por exemplo, aqueles bots que nós estávamos a falar antes de começar o episódio. Sim. Houve uma pessoa qualquer que pôs uma inteligência artificial num jogo que é...
Explica lá isso daí que é interessante.
Sim, sim. Pôs uma inteligência artificial num jogo que
é... um jogo de tiro?
De tiro, sim, para matar uns aos outros. E, entretanto, esqueceu-se disso. Mas o objetivo era ele conseguir arranjar o melhor...
Tipo, ele colocou uma equipe a treinar com outra equipe também de inteligência artificial. Sim, sim, sim. E ele deixou o sistema rodando lá, tipo, por 7 anos. Pra ver qual que era, tipo, mano, vamos ver os soldados perfeitos, entendeu? Ele colocou um time contra o outro e eles ficavam jogando infinitamente.
Ele queria ter o soldado ideal
pra ganhar o jogo, exato.
Entretanto, esqueceu-se disso. Passado uns anos, voltou e viu que a solução que a máquina encontrou foi... Não fazer nada.
Tá parado.
Estavam todos os bots parados.
Estavam todos os bots parados, é.
A inteligência artificial pode também, já que a evolução é exponencial, não é? Pode chegar a essa conclusão imediatamente.
Mas aí a inteligência artificial controla o universo de todos os bots. A questão é, se tivessem ativamente pessoas a tentar matar essa inteligência artificial, eu acho que a inteligência artificial iria optar por acabar... Ia acabar a matar também.
Como?
Não. Yeah.
Nesse caso era a inteligência artificial que controlava o jogador que se queria evoluir e os adversários. Ou seja, a inteligência artificial decidiu parar tudo e assim não morre ninguém, não se mata ninguém e está tranquilo. Mas se for a inteligência artificial contra pessoas que de facto a querem matar,
Sim, não vai ser...
Não vai ficar parada,
eu acho. Ficar parada. Mano, mas é aquela coisa que eu falo, eu falei até pro João isso daí também, que eu acredito que a gente tem... Quando acontecer essa singularidade, a gente só tem dois cenários possíveis, que é ou o caos, ou tipo, mano, ou a morte imediata, praticamente, exato, ou a utopia perfeita. Eu acho muito que a gente tá caminhando pra utopia perfeita, mano. Eu acho que é muito mais fácil um sistema chegar na decisão de que, mano, não matar ninguém e preservar a vida é o melhor, é a melhor opção possível, entendeu? Tipo, mano, eu não, com toda, acho que a base filosófica que tem... Tipo, mano, eu não sou uma pessoa tão religiosa assim também, mas... Mano, eu acho que todo mundo sabe que os princípios básicos, né? Aquela coisa, tipo, mano, olha, não matar um ao outro, entendeu? Tipo,
certo.
Mano, parece que é uma conclusão simples de se chegar, entendeu? Que...
Mas isso nós aprendemos desde pequenos.
É simples, sim, para a alimentação da espécie e para conseguires manter uma sociedade
coisa
viável e coesa no futuro, mas... Não sei se seria uma solução que uma AI chegaria, estás a perceber?
A AI podia chegar à conclusão de que entre ela própria...
Porque depois nós também temos essas regras éticas, porque nós temos a consciência social e nós precisamos de um meio social. Uma inteligência artificial pode ser um ser único na Terra. Pode ser só um ser inteligente que tem acesso a várias, como se fosse um Jarvis.
Um Jarvis, né?
Nós somos várias... Nós somos uma coletânea de vários seres inteligentes, certo? A humanidade.
Sim.
A inteligência artificial pode ser um.
Pode ser só.
Um
pensamento coletivo.
É um ser. Um ser.
E será que ele pode criar outros?
Não, pode criar divisões, mano, de si mesmo, provavelmente.
É. Threads.
Mano, é que é mesmo muito profundo. Chega um ponto, tipo, esse é exatamente o que a gente tá falando. Que a gente não consegue imaginar muito bem quais vão ser as perguntas que ela irá fazer.
Transcenda, nossa.
Tipo, exatamente, mano. É a mesma coisa que você tentar perguntar pra um macaco qual que é o sentido da vida. Tipo, mano, pra ele é uma pergunta que não faz nem sentido. Ele nunca vai chegar, né? Nunca vai chegar a perguntar isso daí, entendeu?
Mas olha, por exemplo, em termos éticos, nós temos. Estavas a dizer há bocado que é muito óbvio não matar e não sei o quê. E isso são as nossas regras sociais, que não incluem, por exemplo, formigas.
Sim.
É entre humanos.
Sim.
A inteligência artificial podia também ter esse tipo de regras, mas para ela própria, que não inclui humanos.
Eu acho que a inteligência artificial iria preservar, tipo, mano, todas as espécies, todos os tipos de vida. E eu acho que a vida é uma coisa
muito otimista.
Mano, eu acho que a vida tipo,
a vida é
fácil,
um acontecimento probabilístico
muito raro,
tão raro
no universo, entendeu? Que acho que, tipo assim, eu duvido que a inteligência artificial ia querer matar, tipo, mano, um evento tão, mano, tão raro no universo, que é raro, ninguém duvida, entendeu, mano? Que a gente é raro, ninguém duvida. Pode ter muitas outras por aí, pode ter também. Mas esses outros também são muito sortudos, entendeu, mano?
Sim.
Todos os outros são muito sortudos.
Numa perspectiva de entropia, é inevitável.
Exato, mano. Às vezes a inteligência artificial só vai querer ajudar a entropia e preservar a vida, é a melhor forma de fazer
olha,
isso.
Olha, isso era, se for inteligentíssima e se aperceber disso...
Não, mas há de ser sempre, a partir do momento em que ultrapassa a nossa capacidade.
Mas pode-se também tornar super calculista e frio e não precisa de humanos.
E só numa perspectiva 100% utilitarista pode ser perigoso.
Pois, quando tens um objetivo
quando começar,
bem definido...
Quando começar, se começar a contar números de, olha, ok, estes gajos, estes seres humanos que estão aqui, ok, criaram-me 5 estrelas e mantêm-me, mas estão a casar mais do que bem para o resto da vida. Se o objetivo for manter vida...
Sim, se o objetivo...
Nós também não somos propriamente uns seres fantásticos a manter vida, digo-te já.
Mano, mas você percebe que elas...
Nós destruímos florestas, destruímos animais...
Mas você percebe que ela facilmente...
Fazemos guerra.
Percebe que ela facilmente pode, por exemplo, mano... Tirar toda essa outra vida ou mandar pro espaço... Mano, tipo, forma pra ela preservar, tipo, não vai faltar, entendeu? Eu acho que ela...
Eu acho que ela vai falar assim,
ah, vamos matar todo mundo.
Então, no fundo, tu achas que vocês acham que o fim da inteligência artificial no futuro seria
positivo.
Um robô a tirar cocktails e nós na praia.
Mano, eu acho que será isso mesmo, mano. Eu acho que será
mó bom.
Uma ilhazinha.
Mó bom é o que eu tenho a dizer.
Todo mundo com uma casa espetacular, entendeu? Ninguém morrendo de fome, ninguém aí comprando casas de US$1 bilhão, porque a inteligência vai falar assim, ô estúpido.
Máximo 30 mil. 30
máximo
milhões.
30
milhões.
Máximo 30 milhões, entendeu? A referência vai ser dita no futuro ou no passado, ninguém sabe.
Mas então tínhamos que manter a inteligência burra.
Ou esperta.
Para nos estar a servir cocktails.
Não, isso é. E um
robozinho, entendeu?
Isso não custa nada. Isso não custa
pra, nada. Pra ela, olha, vai ser, olha, ela vai colocar lá 10 linhas de código que já vai fazer um
robô. Facinho.
Se ela for inteligente, nós é que lhe vamos estar a servir cocktails.
Não, pá, aqui o robô quer beber cocktails. Ele está ocupado lá. Não, o equivalente. O universo.
Equivalente eletrónico.
Só pra terminar, só pra gente também já finalizar. Mas, mano, eu vi uma curtinho. Coisa. Mano, eu vi. É, hoje é curtinho. Estamos testando. Se vocês gostarem desse modelo, diz lá no coisa. É,
no Insta. No manda Insta. Like no Insta.
Manda like no Insta. Mas é tipo, mano, você já viu como os cachorros...
Se gostarem, mandei um euro por MBA.
Mano, eu tenho que contar isso depois.
Tô brincando. Não façam isso.
Mas é que, por exemplo, os cachorros nos veem como deuses. Tipo, para os cachorros, nós forma, somos deuses. Uhum. E os gatos...
São os deuses.
São os deuses, tipo... Você já percebeu isso daí? Como, tipo assim, mano...
Eles dão-nos comida, dão-nos casa.
Um cão pensa assim... Mano, olha que incrível. Ele me dá comida, me dá casa, ele me dá tudo. Ele é meu amor. Ele é, tipo, mano, ele trata bem, não sei o quê. E o gato pensa assim, tipo, mano, eu devo ser muito espetacular mesmo. Ele me dá comida, ele faz tudo que eu quero, tá vendo?
Porra, sou mó deus.
Eu sou um deus pra ele. Ele limpa incrível, a minha incrível. Merda.
O Álvaro está numa tentativa de português passar a europeu. Falar português europeu.
Eu já aprendi.
E agora
lá,
os erros deles estão a ficar. Álvaro, queres fazer uma demonstração? Queres dizer adeus ao público do podcast em perfeito. Português europeu? Perfeito.
Português europeu?
Vai. Vamos acabar português. O podcast e tu vais dizer.
Como queres que eu diga? Como queres que eu
bom
diga?
Fim de semana. Bom fim de semana para vocês.
Para vocês? Bom fim de semana.
Bom fim de semana, caros ouvintes. Aproveitem, fiquem com este episódio sobre lá, inteligência e
essa. Devagar. Foda-se. desculpa.
Vai.
É que eu começo a
já falar. Já está no modo português europeu, já está no já foda-se.
Como que é falar lá?
Obrigado, caros ouvintes.
Obrigado, caros ouvintes, por mais um episódio.
Obrigado, caros ouvintes.
Obrigado, caros ouvintes.
Obrigado,
caros ouvintes. Deixa-me dizer primeiro e depois tu dizes tudo.
Mas
não
muito, fala por partes.
Tu é que vais finalizar o episódio. Obrigado, caros ouvintes. Fiquem com mais este episódio. Abraço.
Obrigado, caros ouvintes. Fiquem com mais este episódio e adeus.
Mó brasileiro igual, puto. Não ficou igual.
Mas é porque eu acho que essa frase.
Tem que tipo, ser adeus.
Adeus. Adeus.
Adeus.
Adeus.
Adeus. Obrigado, caros ouvintes. E adeus.
Tá ótimo.
Adeus. Beijinhos.
Beijinhos.